Sim, 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 amigos. Ele, L para o O, para o E, para o N, o herói do Ocidente. O homem depresso que venceu a TV e o jornal impresso, o samurai digital, está de volta em mais um episódio cremoso de Loin Talks. Hoje estou aqui com ele, o meu roommate, numa casa que parece um sanatório, conhecido como Calabasas. E aqui eu quero falar sobre as Crônicas de Calabasas. Porque é inacreditável o que aconteceu nessa residência. Ele, o imperador do Nelas, o homem com mais rosas no bolso que o Roberto Carlos. Pavanelas.
Boa noite, minha família. Hoje já começo aqui, ó, com uma rosa para todas as damas. E um abraço nos meus confrades. Muito obrigado pelo convite. E hoje a gente vai contar o que está acontecendo em o quê? 5 meses... que a gente tá morando na mesma casa, e aqui é a Pai 2. Só vem maluca, só acontece desgraça, e a gente vai contar pra vocês hoje.
Cara, vamos começar do início, Matheus Pavão. Eu quero contar pro pessoal do podcast aqui como nós se conhecemos, que é uma história muito boa, que não sei se está ainda gravada nos anais da história dos podcasts brasileiros, Pavão. Podemos?
Podemos, podemos.
Tudo começou numa noite fria lá em Toronto, que é como eu chamo a Zona Norte, onde meus pais moram, né? Estava divorciado, morando com meus pais, aquela depressão de começo de divórcio, andando numa rua sozinho à noite. Quando eu olho para um postíbulo e vejo o quê? Noite japonesa. Eu falei, amigo, é hoje que o pai vai tirar a piroca da miséria.
Eu começo a lembrar, eu dou risada. Então, surreal, velho.
Aí, meu, falei, beleza, né, mano? Noite japonesa, eu vou chegar lá, mas vai estar só as minas vestidas de Chun-Li. As minas vestidas de Morrigan. O pai vai, mano, brilhei. E era um puteiro barato lá em Santana, que eu até fiz no Augusta Reviewers, inclusive, que está voltando muito em breve. Você fique ligado no meu Closet Friends do Instagram. Sim, eu sou um mercenário, onde dá pra ganhar dinheiro eu ganho. Aí entrei lá, achando que ia estourar a boca do balão, tinha meia dúzia de baiana e um sushi fedido. Me deu muita depressão profunda. Como eu sou louco, peguei minha timeline, rolei e vi lá Matheus Pavan falando de cerveja. Nunca tinha comentado nada de Matheus Pavan. Mandei a seguinte mensagem. O que eu mandei, Pavan?
Não, tava eu com sacolinha de Brahma na mão, 3 da manhã. Aí recebo na DM: me mande um Uber, tenho 2% de bateria. Aí eu li lá, Loin. Falei, é pegadinha. Ele, não, é sério, toque meu zap. O Uber, manda o Uber pra cá, pra esse puteiro fedido, vamos fazer alguma coisa. Aí fui lá, eu mandei um Uber pro cidadão. Ele veio sem bateria nenhuma. Pô, o que tem de bom? O que tem de bom pra gente fazer aqui? Eu tava na Zona Leste, tinha acabado de terminar um namoro. Falei, vamos ali num lugar, chama Casa Rosa. Um lugar cheio de mulher, sabe? Estudada, com diploma, ensino médio completo. Fomos para lá. E aí, o que aconteceu depois?
Bom, chegamos lá no Casa Rosa, né? Que era mais uma maravilhosa casa de prostituição aqui em São Paulo. E aí, percebi que o bartender do local tinha uma tatuagem de anime. Comecei a puxar papo de anime com o bartender. Bartender, mano, começou: não, porque eu tenho essa daqui do Naruto, essa daqui do Yu Yu Hakusho, e blá blá blá, e mano, toma-lhe dose gigante de whisky na gente. Play, toma-lhe whisky, e eu, Pavan, só entortando. Começamos a conversar, começamos a mostrar no zap o CV, né, o currículo vitae de piranha, que a gente tava naquela época. Dois currículos foram impressionantes. Ficamos mostrando um pouco assim: olha essa daqui, essa piranha, olha essa piranha, olha essa vagabunda, olha essa puta. E percebemos que...
Eu lembro que a gente ficou tão maluco que você pegou uma cerveja de um cara que tava dando uns tapas na bunda da puta e bebeu tudo. Aí o cara parou assim, ele e a puta olhando pra nós. Aí você falou: não, foi mal aí. Aí o cara tipo: ah, deixa quieto, tá ligado? E ainda teve o... Ah, a gente não chegou na melhor parte, na cereja do bolo.
Calma, foi como calma, a gente saiu. Calma, Matheus Pavan, calma, garota. Tem muita história pra contar no Calabasas Chronicles, a gente tem que botar essa porra em ordem cronológica. Começamos a roubar a bebida do cara que tava no camarote com a puta, descemos lá, viramos amigo do bartender, começamos a tomar. Tomamos R$800 em bebida. Foi um bagulho absurdo, assim. De repente, pô, vou fumar um cigarrinho, né? Saímos lá fora pra fumar, trocamos algumas palavras com segurança. Que é sempre importante, segurança e tia da limpeza, cara. Você tem que fazer tratar as pessoas assim, ó. Que são eles que sustentam a sociedade.
Primeiro sinal de merda, quem vai estar lá pra te proteger é o segurança e a tia da limpeza.
Exato. Exato. Aí, beleza, estamos lá fora fumando. Começa um bate-boca, um diz que me diz na porta. Não, eu não vou pagar essa comanda, não vou pagar, não bebi, eu não paguei, não quero entrar, não quero entrar. O segurança começa a aplicar uma boa dose de diálogo no rapaz e começa a arregaçar o cara na porrada. De repente, olha pro lado, o Matheus Mavame faz a seguinte proposição.
Eu falei, ó, isso aí, mano, é um sinal de Deus, mano. Os caras tá saindo na mão aí, quebrando o carro, o segurança tá louco da cabeça, vamos embora sem pagar, mano. Aí eu falei, não, porque minha honra, eu, que honra, caralho. Ô, R$900 de uísque, eu tinha R$30 no bolso, velho. Falei, nós vai ter que ficar limpando o chão de porra dos outros, velho. Eu não vou fazer isso, vamos embora, vamos sair correndo. Aí ele, mano, eu vi o brilho no olho dele, por um momento assim. E ele nem respondeu, só virou as costas e saiu correndo. Igual um psicopata. Aí saiu nós dois, o pau cantando. Fomos parar, tipo, 1 quilômetro depois, na frente de um Banco do Brasil. Que, mano, nem se a polícia tivesse com um carrocan atrás da gente, eles chegavam. E aí foi a... Aí depois, o que a gente fez depois disso? Eu não lembro.
Aí surgiu uma bela amizade. Porém, depois disso, como eu passamos para nós, a gente ficou 1 ano sem se falar. A gente nunca mais tocou no assunto, nunca mais trocou um favo no Twitter, a gente simplesmente se cortou.
Puf. A gente ainda falou, ó, não vamos postar as fotos aí, porque, mano, ó, não, negócio de ex-mulher maluca, eu tinha acabado de terminar o namoro, eu falei, mano, o Loen, velho, sei lá, vou ficar mal falado na internet, e os dois paranoicos. O Kaeli achou que eu era um X9 e paramos de se falar. Não curtia nada, ficamos na surdina.
Até que um belo dia, uma moça que eu meti um nelas, o Pabu também tava tentando meter um nelas, e aconteceu que a gente tava no mesmo rolê, nós três. Vai falar que você não queria meter um nelas?
Não queria, pior que não queria.
Ah, Matheus Pavão pra cima de mim.
Talvez eu quisesse, mas aí depois eu falei, não vai dar, não.
Pra quem não sabe, é a Kátia. É a Kátia que participou do outro podcast aí, vocês não têm as pontas. Então eu tava no rolê, eu, Pavão e Kátia, e beleza, nos reencontramos. Aí surgiu aquela foto maravilhosa, que sempre que eu posto alguma coisa, alguém posta com um cabeção gigante. Essa foto foi tirada no dia que eu reencontrei o Pavão depois de um ano.
E aí? Sim, cara. Esse dia aí você tirou uma foto com os malucos subindo a Augusta. O que eu lembro? Música do Drake tinha acabado de ser lançada, a gente ficou ouvindo essa merda dele cantando Vai Rebola Pro Pai.
Sim.
O rolê inteiro. Aí você veio com um Jäger da Americanas gritando: eu sou psicopata. A gente comprou um energético, matou isso 7 horas da tarde. E já era. Aí eu só lembro do quê? Brigadeiro de maconha?
Calma, Pavão, calma. Vou contar a história direito. Calma, Pavão. Bom, sentamos na rua, porque afinal eu tenho 30 anos, mas eu já perdi minha dignidade. Eu não sei lidar mais com a minha vida. Tô agindo que nem um adolescente sem parar, porque eu quero fugir da minha idade. Sentei no chão, comecei a beber com o Pavão e trocar ideia com o Pavão e a Kátia. De repente passou uma galera que me conhecia da internet e do podcast tirar fotos comigo. E eu só, tipo, nossa, mano. Olha o que o pai é famous. E aí, vamos entrar num rolê. Fala, vamos entrar numa balada, né, meu? Tá um frio de lacerante em São Paulo. Vamos entrar num rolê aqui na Augusta mesmo e já era. Aí, quando estávamos na fila do rolê, apareceu uma mulher vendendo brigadeiros de maconha, o famoso brisadeiro. Eu olhei pra lata do Pavão e pensei, mano, o moleque deve fumar até crack. Olha esse moleque aí, tatuagem no pescoço, mão tatuada. Isso daí é nóia. É nóia. Eu não sabia que Matheus Pavão não utiliza drogas. Então comprei.
Por incrível que pareça.
Comprei 2 brigadeiros de maconha, um pra mim e pra Kátia, e dei um brigadeiro que parecia uma bola de tênis na mão de Pavão e falei, Pavão, manda pra dentro.
Foi a tia Anastácia que fez.
Não,
parecia
sério.
Uma bola de vôlei.
Parecia um esmilinguido.
Não, eu mordi a folha da maconha assim, de tanto que tinha. E eu aqui, ó, não, chocolate, tá me dando pra bater a glicose.
Exato.
O cara é meu irmão.
Só que aí é o seguinte, eu já tava com uma garrafa de Jäger na cabeça, mais um monte de breja, e o Pavão comeu aquilo e entramos na balada. Demorou. Nessa balada conhecemos uma mulher muito especial na nossa história, que é a francesa.
Ah, não, você tá pulando. Antes disso, a gente entrou junto na balada e foi lá pra... Que a... Parecia um cativeiro. Quanto mais fundo você ia, ficava mais escuro, tinha mais gente e você apanhava mais. Aí chegou um momento que o Luan falou assim, não, vamos fumar. E eu fiquei o único da fila, passou ele, Kátia, passou um monte de gorda, e eu fui o único da fila que não tinha credencial pra sair da balada e fumar. Aí eu falei, beleza, vou ver um nelas aqui. E cheguei numa mina lá, tal. Eu lembro de ter ficado com ela. E aí eu lembro de... Teto preto. Puf! Apaguei. E eu tava com a mochila do Trump e o caralho. E meu celular, tipo, vibrando, vibrando pra caramba. Aí eu acordei, tipo, encostado no ombro da menina. Falei, quem é você? Quem é você? Cadê meus amigos? Aí a menina arregalou o olho. Aí eu falei, não, não, quem é você? Quem é não? Ah, a gente tava ficando, não, não quero saber. Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? E o celular tava, tipo assim, o Loen. Pavan, pelo amor de Deus, cadê você? Você já foi embora? O que que aconteceu, cara? A gente não, não... Mano, desesperado, desesperado. Aí eu desci, encontrei ele. E aí pode continuar com a história que você tava contando.
Assim, pra mim, eu fui fumar, voltei, o Pavan sumiu. E ele voltou meio com cara sono. Eu falei, mano, ele dormiu na balada, tadinho, velho. Eu vou tentar animar a noite desse cara, né? Aí na pista tinha uma mulher da França, com um namorado Kuk, que fazia ela beijar todas as pessoas da balada. Sim, franceses, é por isso que vocês perderam todas as guerras. Então tava lá o francesão Kuk, com a namorada que era uma puta de uma gostosa. Puta vadiga. E falei, mano, é isso. Vou fazer o Matheus beijar a francesa. Chego na francesa, chego na Kátia, faço, agilizo todo o processo. A mina chega no Pavan sem poucas ideias, chega pegando. Bum! Pavan foi e pegou.
Porém, ela chegou machista de balada.
Chegou.
Tapa na bunda, boca na boca, vem junto. Falei, caralho.
Caralho, mano, minhas minas tão.
As minas tão brabas.
Cara, e aí, tinha um problema essa francesa. Ela era muito bonita, ela era muito sexy dançando. Só que essa mulher fedia que nem uma caixa de ovo podre. O que essa mulher fedia era inexplicável. Dois seguranças vinham atrás da mulher com dois sprays de bom ar quando ela ia no banheiro. Não é exagero, não é piada, é fato verídico.
Cara, eu não sei se eles têm, tipo assim, o parâmetro pra saber o quanto aquela mulher fedia, mas ela ia no banheiro, todo mundo fazia assim, ó... Porque não dava pra respirar, cara. Ela levantava o braço assim pra dançar, a galera saía de perto. Parecia que tinham jogado um napalm no meio da pista. Pegando de... Mano, ai que bom. Ela me abraçando assim e eu dando tapa na mãozinha dela. Tipo, não, não, não levanta o braço não. Fica quieto.
Aí desde então, Matheus Pavan virou o quê? Virou uma figurinha carimbada do Squad. E aí começamos a sair mais e mais vezes. Teve uma vez muito curiosa que, na quarentena, o Pavan resolveu não fumar e não beber. Pois ele queria passar 40 dias limpo para se aproximar mais de Deus. Eu, como um bom amigo, resolvi levar ele em dois puteiros diferentes na mesma noite
pra gravar. Foi a noite que vocês mais ficaram bêbados. De dois anos saindo, a noite que vocês mais beberam foram essa que eu falei assim, não, vamos fazer um rolê família? Fomos em dois puteiros, as putas chegavam. E eu tipo, não, sai, tô de quarentena, vai, sai. E os caras bebendo, apostaram dinheiro, perderam na sinuca pras putas. E eu lá, sem beber.
A história é o seguinte, o Incelso Portioli do Twitter, um beijo pro Incelso Portioli, sempre passava próximo de um puteiro perto da casa dele, que era o Shalom. E aí eu tô fazendo Augusta Reviewers, que é basicamente fazer review de puteiro. Você vai no puteiro e fala, ó, aqui as minas são gata, aqui as minas são cansadas, o boquete é tanto e blá blá blá. E aí ele encheu o saco pra ir no Shalom. Encheu o saco pra ir no Shalom, acabou indo eu, Incelso, Pavan e... Um cara aí que fez um filme aí e um cara aí que fez umas séries aí na internet, né? E beleza. Então chegamos lá no Shalom. Cara, era muito legal, era muito grande, mas era bem o começo do Covid. Tinha duas putas cansadas, mas cansadas do pique Gorete Milagres, acima do peso.
E uma das putas tava no bar vendendo Brahma.
Exato. E aí, meu, vamos fazer o quê? Ah, não consigo gerar conteúdo, vamos fazer um torneio de sinuca, tal. O primeiro campeonato intraputeiros de sinuca do Brasil, que era do Augusta Reviewers. Aí começamos a jogar puteiro lá, apostar, jogar sinuca no puteiro, apostar uma ficha de breja e tal, fizemos um campeonato. Não fosse o bastante, a gente foi pra um segundo puteiro, onde ali as minas eram top, tinha muita bebida rolando e o Matheus ali sóbrio. Era 5 da manhã, as minas pulando em cima do Matheus, ele sóbrio, falando, não, obrigado. E a gente encharcado de cachaça. Detalhe. Cara,
eu carimbei a minha entrada no céu ali naquele dia, velho.
Carimbou.
O tanto de mulher tetuda que pulou em mim, velho, e eu falando, não, obrigado, estou de quaresma, velho. O anjo da guarda, ele começou a chorar em cima de mim, assim, um herói, um mito.
E cara, pior que assim, o Pavão, ele tem. Até hoje ele tem trauma. Quando eu saio com o Pavão, ele fala, ô, vamos voltar cedo. Porque das duas vezes que eu saí com ele, as duas você chegou 6 da manhã de dia de semana. Então.
É. fora a que eu acordei na favela, que eu vou contar na próxima história.
Tá, vai ser a próxima história, então, que é nos próximos rolês. Eu e o Pavão costumávamos muito ir ao karaokê da Tóquio aqui em São Paulo, né?
Que saudade. Nossa, patrocina nós, Toquinho, por favor, cara. Que saudade de
você. Que saudades, cara, que saudades. E assim, a gente gosta muito das mesmas bandas, tá? Apesar do Pavão curtir pagode, curtir trap japonês, a nossa conexão com o rap é muito grande, assim. A gente fica o dia inteiro ouvindo Drake e Kanye West aqui em casa. Então eu ia lá pra cantar Drake e Kanye West, que as minas mijavam Guaraná. Fala o que elas falaram pra gente um dia, Pavão.
Não, as minas chegaram e falaram, ué, vocês são branco? Por que vocês estão cantando tudo certo a letra do Drake? Aí o Luan virou pra ela e falou assim, porque eu sou miserável. Sou pobre. É disso que eu gosto. Aí lá, tudo bem então.
E aí, beleza, né? É, a gente tava voltando da Tóquio, e aí o Pavão morava aqui em Calabasas e eu morava lá em Toronto. Eu falei, Pavan, eu não vou fazer você ir pra Toronto pra depois voltar pra Calabasas, né, man? Pega o metrô, você não vai ter que cruzar a cidade duas vezes. Eu achando que eu tava fazendo o melhor pra meu amigo, eu ia poupar o tempo dele. Ele ia chegar em casa mais rápido e mais seguro. Isso que aconteceu, o seguinte.
Não, ó, deixa eu vou falar isso do começo agora, que eu estou sendo injustiçado aqui. Subimos num taxista que era um paranoico, um tuiteiro louco, que conhecia os dois. O cara era super fã do Loen. Meu Deus, não, você não vai pagar a passagem não, vou te levar. E eu tava, sem brincadeira, foi o dia que eu peguei o lanche e se você não me avisa, eu tava saindo sem pagar e o cara atrás de mim pra me bater. Porque eu tava aéreo, eu achava que tudo era um presente, que eu estar vivo era misericórdia divina.
Você passou o nirvana do álcool.
Sim, eu atingi o nirvana. Pra mim nada, mano, traveco brigando, sabe, garrafada.
Ah, a gente esqueceu, cara. A gente ouviu, rapidinho.
Mendigo pedindo, pode falar.
A gente ouviu o Jesus King inteiro com travesti isolado. A gente mostrou pra cara travesti da fila da Tóquio o que era a palavra do senhor Kanye West, velho. Aquele dia a gente carimbou a passagem pro céu também, pô.
Cara, aquele dia os mendigos eles passavam pedindo cerveja e aí a gente chegou ao ponto de falar assim, cara, cresceu o seu bigode, você tá vindo aqui pela quinta vez pegar a cerveja, por favor, me deixa. Porque ele ficou bêbado junto com a gente. A gente embebedou todo o centro de São Paulo em volta da balada e nós dois. E aí, na saída, falou, vamos pegar um táxi, e aí a gente vê o que faz. Aí eu subi no táxi, eu percebi que eu tava mal. Eu falei, mano, e o cara lá, ai, não, muito fã, papapá. Falei, beleza. Falei, Luan, posso dormir na sua casa? Que aí pelo menos eu acordo no dia seguinte, e era de final de semana ainda. Falei, e aí eu vou pra casa depois. Aí ele, pô, não, é muito longe, não sei o que tem, papapá, é muito longe. Eu, não, demorou. E fiquei, pedi uma última vez ainda. Aí o cara passou no metrô. Falei, já que não vai dar pra eu ir, desce aqui na República que eu vou pegar o metrô. Mano, eu desci do carro. A porta do metrô, ela dividiu em três, assim. Eu falei, eu vou na do meio, que se der errado, pelo menos eu deito e durmo. Aí, começa a noite de Matheus Pavão. Eu deitei no metrô e fiquei indo da Estação da Luz até a São Paulo Morumbi porque eu dormi. E aí ia voltar, enchia de gente e ficava eu lá dormindo. Aí um segurança foi lá, e eu não sabia que era segurança, me cutucou assim e falou, levanta aí. Aí eu, como todo bom bêbado, falei, levanta aí o caralho, vai tomar no seu cu. Quando eu tava falando cu, ele puxou o cacetete e começou a me espancar. E o caralho, não, peraí. E ele, não, peraí, o caralho, 5 horas da manhã, filho da puta, vai, mano, me maiando. Aí eu levantei, saí da estação, mano, tudo fodido, já pensando, desgraçado, tava com 3% de bateria. Aí fiquei em pé, quase caindo, pra eu conseguir acertar São Paulo Morumbi, igual um minigame do Mario, entrar correndo. Aí cheguei, e era o começo de Calabasas ainda. Bom lembrar disso, tipo, eu não sabia chegar aqui de ônibus, a pé e tal. Tipo, a pé eu não ia ter condição, eu ia morrer no meio do caminho. Mas eu não sabia qual ônibus pegar. Aí eu fiz o quê? Entrei no primeiro que eu vi, e dormi.
Mito.
E dormi sem bateria. Falei, cara, isso é um problema pro Pavão do futuro. Só que o Pavão do Futuro dormiu 3 horas no ônibus. E aí eu acordei quase no horário do almoço, no coração de Paraisópolis. No meio da favela não tinha uma casa rebocada, não tinha um carro que não tivesse o chassi raspado, o padeiro com arma na cintura, e eu sem bateria, dentro do ônibus, com o motorista deitado, com o pé no volante, bonezinho na cara, dormindinho.
A mimir.
Nem pagar a passagem eu tinha pagado, porque eu deitei no ônibus, na parte da frente ali, antes de passar a catraca. Aí eu desci de fininho, fui no açougue que tava aberto, falei, cara, posso carregar meu celular 10 minutos? Ele falou, você pode carregar 5 minutos. Falei, mas é o que eu preciso. Carreguei, pedi um Uber, deu, sei lá, R$150 pro cara entrar. Eu, mano, por favor, mandei pro cara, minha bateria tá acabando, era um Corsa, tudo errado. O cara veio, me pegou, eu tava chorando, caía lágrima. Assim, eu falei, cara, você salvou minha vida, eu não sabia como voltar. Cheguei em casa, mandei mensagem pro Loen, mandei um áudio. Falei, eu nunca mais vou sair com você, eu quero que você se foda, seu filha da puta. Era pra eu estar dormindo aí. E ele já tirando o cochilo. Não, não vou mais sair com você. Chega. A bebida tá levando minha vida embora. Eu quase morri. Liguei pra minha mãe. Pensei que ia morrer. Tchau, chega. Dia seguinte, nós tava bebendo. Não durou 12 horas.
Ai, caralho, chorei.
Aí decidiu, eu aprendi qual que é o ônibus que pega pra vir aqui, velho. E depois das 5, deita no metrô. Vocês estão aí, ó. Deita no metrô, mano. Não entra no vagão, não. Fica só esperando. Uma hora vai relaxar e você vai conseguir andar.
Aí um belo dia, Matheus Pavan chegou pra mim e comentamos assim, tipo, sem nenhum tipo de pretensão. Falou, porra, queria comprar um celular, hein? Eu falei, puta, também, né, cara? Pra quem não sabe, na quarentena, assim que começou a quarentena, eu botei meu celular em cima da pia do banheiro, fui trabalhar. E ele ficou rachando de vibrar, né? Com o zap tava como? Trincando. Aí, mano, deu umas 4 da tarde, fui dar aquele mijão. Falei, mano, vou mijar, vou pegar meu celular 200% de bateria, estralando de bateria. E vou abrir o zap aqui, falar com umas piranhas no Instagram, bababá. Eu vou mijar, começo a mijar, olho pra privada, quem tá dentro da privada? O meu celular. Aí eu puxo o mijo assim pro lado, tal qual o chicote de Beto Carreiro, mijo tudo no box e pego o celular na mão. Falo, cara, vou jogar no arroz. Estragou meu celular, eu passei metade da quarentena com um iPhone 3GS, trabalhando com esse telefone. Então eu comi o
foi
pão...
Foi o que o Steve Jobs fez, inclusive.
Sim, foi o último que ele fez antes de contrair a AIDS. E aí, sim, cara... Eu fiquei desesperado, preciso no celular, preciso no celular, preciso no celular, preciso no celular. Matheus Pavan, o Mateuzinho do pó, que a história tem que contar na sequência, resolve me falar, ó, tem um esquema bom aqui de celular, vamos comprar? Vamos.
Não, mas quando você fala um esquema bom de celular, parece que eu fui na 25 de março, armado com os meus parceiros, peguei 2 celulares e vendi. Mas é diferente, eu conheci uma lojinha, que conheci outra lojinha ali, que apertando as pontas não conseguiu comprar o celular, entendeu?
E aí, vamos falar a história do Matheus do Pó, que é muito, muito boa. Costumamos muito de ir em karaokês. Num karaokê na Liberdade, estávamos eu, Matheus Pavan, em Celso Portioli, o cara do filme lá e o cara da internet lá.
O cara da
lá.
Série.
Exato. E aí, de repente, apareceu uma mulher num carro, uma carioca, que se auto-intitulava poeta, mais cheirada que o Maradona no final da Copa de 90.
Ela tava ruim.
A mulher tava voando baixo, tal qual a nave do Thundercats. Ela gritava assim, ó. E aí, beleza? Onde que eu arrumo um pó por aqui? Onde que eu arrumo um pó? Em Celso Portioli, guerreiro da betagem que é, queria de qualquer jeito mais uns minutos da atenção dessa mulher. Ele olha pela rua, quem que ele vê no fim da rua? Eu e o Matheus Pavan conversando. Ele vira pra essa mulher, a poeta, e fala o seguinte. Aquele amiguinho meu ali, ó, é o Matheus do Pó. Vai nele que ele tem.
Cara, como vocês são filha da puta.
Aí nisso, aí eu tô falando com o Pavan, chega a mina me empurrando e ela fala o seguinte, conte, Pavan.
Mano, a mina chegou e falou assim, cadê o pó? Aí, mano, teto preto. Eu falei, não. Como assim, cadê o pó? Eu que tô perguntando pra você. Aí ela, não, cadê o pó? Cadê o pó? Eu não, moça, eu não sabia o que falar. Eu falei, moça, eu não sei o que é isso. Ela, não, eu sei que você tá com pó. E ela começou a ficar agressivaça. Ela começou, não, você tá de má vontade comigo? Você acha que eu sou pobre? Não, eu sou poeta. Puxou R$100. Cadê a porra do pó? E eu, que pó, caralho? Tá ficando louca? Ela, não, você é o Matheus do Pó? Aí já parou tudo. Eu falei, como assim? Pera. Vamos do começo, que eu acho que você tá sendo enganada também. Ela, não. Você não quer? Tá de má vontade? Beleza. Mas aquele cara ali, ó, ele falou que você é o Matheus do Pó e que você é o traficante. E você não quer? Beleza, então eu vou comprar com outra pessoa. E saiu putaça. E os caras, velho, cagando de dar risada da minha cara. Todo mundo da fila ficou me olhando, porque ela começou a gritar comigo, e aí pra metade eu era o pateta que tava sendo enganado, e pra outra metade eu era o traficante do karaokê. E aí todo mundo saiu de perto de mim assim, ó. Vum. Eu falei, velho, eu tava com uma regatinha, bigodaço. Aí depois que eu parei pra pensar, eu falei, cara, eu era um traficante.
Cara, você parecia mulher... um mexicano da do Breaking Bad.
Tava com aquela regata branca de mexicano, tava com uma camisa solta assim, tipo, na vestido nas costas. E, mano, bigodaço, a mina chegou já dando tapa no ombro. E aí, Matheus do pó, eu, que porra é essa? Não, você tá com o pó, vai me dar o pó. E eu, mano, falei, não, chega. Aí cheguei pros caras, os caras, hahaha, engraçado, né? E aí, agora... eu tenho que me intitular Matheus do Pó nos rolês, porque isso traz o status da bandidagem, entendeu?
Cara, eu amo essa história. Eu amo essa história porque vocês não imaginam como a mulher tava alucinada. Ela mataria o Pavan por um tiro naquele momento. Ela mataria o Pavan. E o Incelso fez tudo isso pra ficar betando ela por mais 30 segundos, cara. Ele trocou uma amizade e a vida de um amigo por uma noia, por 30 segundos de atenção de uma noia. Ser homem é isto.
Se tivesse um PM ali, eu tinha apanhado... mas sem saber o motivo, o cara já ia chegar batendo igual segurança do metrô. Porque todo mundo gritando Matheus do Pó, velho, não é possível que uma fila inteira no karaokê cheio de asiático vai ficar gritando mentira. E aí é isso, ó. Esse é o tipo de amizade que eu cultivo, família Palmeiras. É isso que eu passo o dia inteiro.
Aí, beleza. Durante a quarentena, no dia que a gente comprou o celular junto, que também foi outro rolo, o Pavan me liga desesperado. Man, dois caras que moraram comigo vazaram, quitaram ao mesmo tempo, botaram no meu cu. O que, que eu faço? O que, que os heróis fazem, Matheus Pavan? Eles pegam suas duas sacolas de lixo com as suas roupas, o seu computador e sua cama e falam, relaxa, o pai tá on, estou indo para Calabasas.
Não. Fora que antes disso, tipo, a gente tinha ido comprar o celular, só que deu um problema no Banco do Brasil, porque eu já tinha feito uma compra... e aí não dava limite, o Loen tinha me transferido todo o salário dele, todo. Ele falou, mano, compra aí, vê o que dá e me devolve o resto. Só que aí, tipo, eu não conseguia nem depositar, nem transferir, o Banco do Brasil é um lixo, eu não conseguia pagar o celular. Eu falei, Loen, eu juro que não é um calote, eu não sou o Carlos Brandt, mas não vai, mano, já era. Aí eu tirei todo o meu dinheiro da poupança, fiquei comendo miojo uma semana, comprei o celular... paguei mais, tipo, R$200 e falei pro cara, velho, isso é a garantia de que meu amigo vai comprar o celular amanhã. Aí, nisso, eu transferi o dinheiro, o Loen conseguiu, aí ele pegou. E aí eu liguei pra ele desesperado, falei, velho, deu essa merda aí nesse mesmo dia e tal, tô com a cabeça quente, mas resolvi o bagulho do celular. E aí contei o bagulho da casa e ele falou assim, ah, quanto que é? Falei, mano, ah, sei lá, tal, ele, beleza, tô indo aí. E eu, mano, já em choque, falei, não, tá mentindo, cara, e no mesmo dia... ele, não, pode anotar aí, velho, um quarto é meu, depois eu escolho, tchau. Pum, desligou o telefone. E assim começou Calabasas Asylum, Arkham.
No primeiro dia de Calabasas, na primeira semana, aconteceu uma mega treta comigo e o Luigi na internet. Aí os caras ficaram ligando pra ex dele, mostrando o pinto. Foi um rolo gigante, assim. E eu
bebo... a gente platinou as sobrancelhas.
Nossa, o pode
cabelo, crer. Puta, os pelos da perna, cabelo do peito, inteiro. Com a Kátia e a
Kátia e a que eu já contar a história da A e da B já. Aí, mano, beleza, né? Deu essa treta toda. Eu de manhã, sem saber o que tava acontecendo, bêbado. Eu olho pra fora, pela janela pra fora, assim. Eu vejo um cara igualzinho o Kanye West na rua. Igualzinho. Eu falei, velho, que merda que eu tô? Onde que eu tô, mano? Meu vizinho é o Kanye West. Eu tô onde? Peguei o Google, Kanye West Neighborhood. Calabasas. Aí... virou, né, família? Virou mais um maravilhoso meme do Loenverso, que vocês tanto amam, e está, sim, muito frio em Calabasas. Você não tem noção de como é que é frio aqui, Pavan.
Os caras acham que é brincadeira, que eu sou fresquinho. Mano, aqui é um gelo. Aqui é gelo, tipo assim, a gente vai na sala e tem neblina.
Não é exagero.
Se você encosta as costas numa parede da sala e olha pro outro lado, às vezes não dá pra você ver de tanta neblina que tem, velho. É um absurdo, você acorda puto nessa porra.
Muito frio em Calabasas. Muito frio, cara, é muito frio. Aqui é deserto, né, Pavan? De dia é muito quente.
De dia muito calorzão, e aí de noite como?
Já os ventos uivantes, exato. Aí, beleza, né? Tamo aqui em Calabasas, quarentena rachando, a gente trabalhando 18 horas por dia. Eclode aí um problema na internet aí de uns certos youtubers que cometeram certas coisas aí com certas faixas etárias erradas.
Exatamente.
Aí, como
detalhe
eu...
Detalhe importante.
Como eu sou uma pessoa muito abençoada, né, pela Matrix, a Matrix gosta muito de mim, cai no meu colo a seguinte diretriz: ajuda aí fulano a pegar os caras. E eu começo a fazer o corre. Vou falar com A, vou falar com B, vou falar com C e vou fazer essas pontas se juntarem aí, né? Beleza. Nisso, o Pavão estava ficando com a A. E eu conheci a B através dessa investigação. Eu falei que eu estava fazendo, a B falou, vou colar aí. A B colou e quando eu vi, eu estava com a B e o Pavão com a A e as duas envolvidas nesse problema todo.
Da internet toda. A gente conseguiu ficar com as duas que estão envolvidas nesse bagulho aí, processo e o caralho. Sem saber, sem conversar um com o outro, sem fazer gracinha. E aí que simplesmente teve um dia que eu falei, cara, são as mesmas pessoas. Ele falou, não, surreal. Surreal, começou a rachar o bico e aí a história só, mano, ladeira abaixo. Depois que a gente descobriu isso, foi só caindo coisa no nosso colo assim e a gente tipo rindo, porque... Quando a granada sai o pino e você tá segurando a mão, você vai fazer o quê? Você vai rir.
Você vai rir.
É o que a gente faz aqui o dia inteiro.
Você vai rir. Aí aconteceu a história lendária do Asilo Sanatório Calabazas. Tava com a B, né? A B tava comigo no meu quarto, a minha esquerda é meu banheiro e a minha direita é um armário. A B levantou, em vez de ir ao banheiro, ela abriu o meu armário, começou a bater nas madeiras do armário, porque a física não permite que você entre no armário que tem madeiras. Virou pra mim, fez e começou a mijar ali mesmo, no meu quarto, em cima das minhas roupas, do meu computador e da minha cama que fica no chão.
Moleque, eu lembro disso, eu fico com ódio, vai tomar no cu, velho.
O que eu faço? Eu falo, mano, eu vou pegar uma toalha, jogar essa toalha na mina e amanhã o Loin do Futuro resolve isso daí, mano, eu vou dormir. Joguei a toalha, dei aquela primeira secada ali na situação, só pra tirar a amônia. De repente, eu vou deitar um pouquinho.
Que casa desgraçada.
Eu vou deitar um pouquinho, olho pra porta, eu ouço um buf! E eu vejo um cabelo assim, abrindo a minha porta, um cabelo caindo, e o Pavan desesperado. Aí eu tô me acordando e falo, Pavi? E ele olha pra mim e fala, tá de boa, e fecha a porta. O que aconteceu, Matheus Pavan?
Não, é que... Mano, olha, tem que respirar fundo. Tinha falado assim... Vou pegar água, estou com muita sede. Eu fico um pouco traumatizado com ela, porque a última vez que ela bebeu muito aqui, ela simplesmente redecorou o meu quarto. Ela derrubou tudo, ela vomitou em tudo. O meu banheiro estava irreconhecível. Eu limpei, dei banho nela, limpei tudo. Ela simplesmente deitou na cama e vomitou de novo. E aí eu ficava meio cabreiro. Nesse dia ela tinha bebido um pouco e falou assim, vou pegar água. Eu falei, tudo bem, não vai acontecer nada. Aí eu ouvi um copo caindo. Falei, olha lá. Derrubou água. Mas era de madrugada. Falei, mano, não vou fazer nada, vou ficar aqui de boa. Aí a porta tava meio entreaberta. Eu ouvi um copo voando, tipo, no corredor assim. Entre o meu quarto do Loen. E um vulto. Plum, pá, caindo. De cabeça, mano. Língua pra fora. Cena de morte. Parecia que alguém tinha dado um murro. E eu, tipo assim, desesperado, porque eu tava de cueca, falei, mano, ela caiu pra dentro do quarto do Loen. Vou ter que entrar lá. Não sei se o Loen está transando, o que ele está fazendo. E nesse mesmo dia eu não ia saber que a mina tinha mijado. Era capaz dela ter caído até no mijo. Corri. Aí, mano, eu lembro dessa cena. Eu com a mão na maçaneta, assim, pra fechar a porta do Loen rápido. Com a outra mão já jogando ela, igual um saco de batata no meu ombro. E o Loen... Oi, Pavan. E eu, oi, nada, tá tudo bem. Pum, fechei a porta, joguei ela na minha cama e ela falou, onde é que eu tô? Falei, fudeu, polícia, já era, Polícia Federal entrando aqui, ó.
Morreram em Calabazas, exato. Morreram no gabinete do ódio.
Mano, falei, acabou, ela, ai não, é que eu desmaiei na cozinha também, fui lá na cozinha, uma aguarel do caralho. Eu falei, cara, deita aí, amanhã isso é um problema pra Pavan do futuro. Deixa, aí 10 horas da manhã, foi embora, a outra foi embora, aí eu fui tomar café com o Luan, em choque, os dois em choque. Cara de quem tinha acabado de ver, velho, a Hebe Camargo reviver. Eu falei, velho, aconteceu um bagulho estranho ontem. Aí ele, não, deixa eu contar primeiro, que não foi mais estranho. Não foi mais estranho do que o meu. E aí, Leonardo, você vem com a maior cara lavada, dando risada, e fala assim, a B mijou o meu quarto inteiro. Eu falei, cara, aí eu desmontei. Porque eu falei, não, eu pensei que o meu, que a mina teria desmaiado, era mais... A mina mijar é muito pior, velho. E ele rindo, rachando. A mina ouvindo e ele... Mijou em tudo lá, ó, psicopata, tirou a toalha pra ela, mijou em tudo agora, se vai pra janela morre, cai, porque ela é louca. Eu falei, não, esquece, isso é um asilo, velho, isso aqui é um manicômio, se a gente passa com um carro na frente da pai e dá duas buzinadas,
enche, lota, enche de carro,
lota, a gente traz aqui, mano, pra cuidar, velho.
Exato, aqui é o famoso boquinha de Rivotril, se você tem problemas, tá mal, toma muito remédio, sabe que aqui é o seu lugar. Calabazas.
Eu já passei um mês com alho dentro do meu guarda-roupa pra espantar mal olhado e eu já vi o Loen, eu juro por Deus, eu já vi ele pegar sal e salgar em volta do quarto dele. Ele pegou um pote de sal, veio, olhando sério, sério. Aí eu falei, o que você vai fazer com esse sal? Ele, vou imunizar. Aí eu, caô. Ele pegou, fez ali, ó, assoprou, bateu. Pronto, limpou, benziu o quarto agora.
Não, parecia invocação do Fullmetal Alchemist, amigo. Você não tá ligado.
E sabe o que sal ficou preto na hora.
Na hora. Começou a pegar fogo o sal. E desde então, muitas aventuras têm ocorrido aqui em Calabazas, Pavan. E...
É.
Eu quero
até
só
na internet de Calabazas também.
Exato, vocês não imaginam...
Com as rosas.
Exato, vocês não imaginam o que acontece, cara. Tem dia que eu tô na academia com o Pavan totalmente apaisana. Bluf, toma esse B.O. gigante aí. Bluf, toma a cabeça do seu inimigo aqui num prato, numa bandeja de prata, toma. Então assim, eu gosto muito que o Pavan aqui é minha testemunha do quão louco as coisas estão ficando, cara. Eu perdi o controle dessa bola de neve de um jeito tão grande que isso só tá crescendo. Um exemplo clássico é a porra do STF, cara. Eu passei na merda da CNN.
Não, e esse dia, não sei se você já contou.
Pode contar,
pai. Você chegou, aí você me acordou, tipo, sete e pouco. Falou assim, a polícia veio aqui, levou tudo e a gente vai sustentar essa história. Falei, demorou. Aí comecei a twittar, nossa, a polícia veio, levou tudo. Quando eu vi CNN, Loen, blogueiro. Falei, não, tá de brincadeira. E os caras mandando DM, Pavan, você tá bem? Como é que tá o Loen? Como é que tá a Pavinha? Aí eu falei, velho, para de ser psicopata, cara. Eu tô trabalhando. Para de mandar mensagem, velho. E aí foi o começo. Foi das mentirinhas.
Eu gosto muito do cenário. Pode falar.
A gente equilibrou o pH, porque antes eu não tinha alguém pra compartilhar essas maluquices assim. Porque tem coisa que acontece que realmente, se você conta assim no podcast, a galera não acredita, velho. Que nem o que aconteceu hoje. Eles não acreditam. Se a gente conta isso pra qualquer pessoa, eles não vão acreditar. E aí a gente vê uns bagulho desse acontecendo na vida real, a gente fala, velho, eu quero só zoar e quero rir. Aí eu abro o Twitter e fico distribuindo rosa. Eu abro o Twitter e fico aloprando o beta, tá ligado? Eu não quero mais saber de política, velho. As maluquices que estão acontecendo, elas estão anulando. Meus neurônios de política, eles morreram todos.
E, cara, é muito louco, porque, querendo ou não, é o ano de eleição, né, cara? Era pro bagulho tá pegando muito mais, cara. Mas acho que tá todo mundo tão abublé das ideias por causa da quarentena que foda-se, tá ligado? Foda-se. Tipo, mano, a gente escolheu um prefeito em 2 meses. Eu vou falar em quem? No Mome a Spoke, tá ligado?
Mome a Spoke. Se ele vai... Mano, eu, sinceramente, eu cagando pra quem vai ser prefeito, mano. Quero que se foda, mano, ao quadrado.
Ah, cara, não, São Paulo funciona sozinha, né?
É, a gente não vai depender desses caras mesmo. Eu só preciso que o Bruno Covas. E de resto tá certíssimo. Não quero saber de política, velho. Chega, tá acabando com a nossa alegria, velho. Vai fazer um Senai, tá ligado? Aprender a desmontar um celular. Aprender a trocar o chuveiro da tua avó. Para de ficar fazendo política aí, filha da puta.
E aí, com isso, com essa... experiência aqui que estamos adquirindo. Pra quem quer imaginar como é que funciona a dinâmica aqui em casa, vocês já viram One Punch Man? É a mesma coisa. O Pavan é o Guinness e eu sou o Saitama. É literalmente isso. É só monstro absurdo, caos, incêndio, fim do dia está lá comendo um macarrãozinho e estamos safe. É assim que funciona. E aí estamos criando o Master Nelas, né, Pavan? O Master Nelas, pra quem não sabe, percebemos uma coisa. Essa geração, tirando alguns meninos prodígios como Pavan, Senna Gostoso, o próprio Rava, as pessoas não estão sabendo chegar em mulher. É 2020, as pessoas estão com medo de rejeição e estão betando piranha de forma errada. O errado não é betar. O errado é você betar e não comer, galera. E não comer.
Eu não sei o tesão que essa galera tem em ficar betando mina que não responde, tá ligado? Você tu, mano, você elogiou uma vez, elogiou duas, três, vai. A mina não respondeu, vai pra outra, mano. Tem mulher pra caralho. Vocês vão ficar betando sempre as mesmas 10 mulheres na internet. Puta que pariu, velho.
Não, e assim, mulher, nos primeiros 3 segundos, sabe? Se ela vai dar pra você, se ela te odeia, se ela vai casar com você. Ela escolhe.
Sim, exatamente. Exatamente. Você não vai ficar tweetando, ai, linda, e ela mandando, joia, tamo junto. Você vai ficar, ó, oh, que legal, ela me responde. Não, cara, você não vai comer essa mulher. Você vai comer nenhuma. Porque as outras vão ver isso e vão ficar com raiva de você.
O pessoal tenta... Eles não percebem que, assim, a competição feminina, ela só desperta, ela só aflora quando você põe duas meninas que você já comeu pra conviverem. E aí uma vai querer ser melhor que a outra e as duas vão sentar no seu pau. É assim que funciona a logística. Entendeu?
Mulher gosta de se sentir protegida, gosta de poder e de dinheiro. São essas três coisas. Se você tem uma dessas coisas pra dar pra ela, em algum momento você vai comer. Você não vai casar com essa mina. Mas você vai tirar um leitinho dali. De resto, mano, tipo, elas não querem nada. Por isso que tem mina que fica betando o Loen, tem mina que fica chegando na DM, por isso que tem mina que, tipo, bomba o perfil, começa a falar com os famosinhos, por causa disso, velho. Elas querem poder, influência, elas querem falar, olha só, velho, eu tô trocando reply aqui, ó, com esse maluco é pica, esse maluco aqui, ó, tem um monte de seguidor. É isso que elas querem, velho. Vocês não sabem jogar o game, velho. Vocês estão jogando com o Barcelona e tá entrando com o Criciúma, caralho. É, aprende, velho.
É bem isso daí mesmo, por favor. E assim, isso numa escala, cara, de micro a macro, tá? Se você for o cara que cata papelão na rua e tiver uma mina, e a mina vê o outra carroça com mais papelão, ela vai te trocar.
Sim. Existe talaricagem até no mundo do mendigo. O cara tá tomando o quê? Um vinho ali? Um sangue de boi? Ela vai ficar com o maluco que tá tomando corote? Vai o caralho.
Sai fora,
ela vai trocar de papelão, velho. Aprende. Fica só além da timeline. Fica além da timeline. Eu e o Loen jogando ali solto. Plantando a semente aqui, buscando um negocinho aqui. Vocês vão aprender. Que aí o Master Nelas... Você quer falar como vai ser o Master Nelas?
Pô, eu quero, Pavan. O Master Nelas é um projeto Pavan, tá? Que eu tô ajudando ele a desenvolver esse projeto. Que consiste em cursos. Você vai chegar pra gente com a mina que você quer, que você quer comer. E a gente vai fazer o meio de campo, a parte chata, a devoração de mentes, o talento natural que falta pra essa galera mais nova, Matheus Pavan.
Sim, exatamente. A gente vai pegar fotinho do cara que quer comer uma mina na cidade dele, vai fazer um Tinder, vai colocar ali pra pouquinho, vai, sei lá, 5 km, e vai falar, ó, oh, mano, em tantos dias você vai ter 3 minas aí pra você ficar, e vamos fazer isso. Vamos mostrar que é possível só conversando, só falando. Tudo que a gente conquistou até hoje foi só conversando.
Não, galera...
não teve um emprego que eu entrei que eu sabia fazer o negócio. Simplesmente falei, sei sim, vamos lá? E aprende no bagulho. Vai, dá cara, para de ter vergonha do bagulho.
Eu fico bravo porque tem uns caras... Mano, minha DM no Instagram tem muito isso. Tem uns caras, velho, bonito. Os caras com uma lataria, velho, foda. Não sabe trocar ideia, cara. O comer, o conversar e o fuder, eles andam lado a lado. Vocês têm que aprender a desenrolar, velho. Vocês não sabem desenrolar. É por isso que vocês ficam em choque quando a gente puxa o currículo na timeline, entendeu? Vocês ficam em choque porque vocês não sabem conversar. Os caras chegam nos papinhos da DM assim, tipo, e aí, gata? Como é que você tá? Nossa, você é tão linda. Cara, isso não funciona. Você não tá na porra de um filme, velho. Isso não funciona. Sim. Vocês têm que aprender que... Você tem que dizer com todas as letras que você quer comer a mina sem falar uma palavra. Você tem que botar ela numa espiral mental e aí sim você conseguir trocar uma ideia, farmar ela tal qual um minion e só dar o last hit no momento certo. Plim!
Cara, é isso. Mulher, elas brigam entre si, velho. Se você fica com uma, isso vai se espalhar pra outra e pra outra e pra outra e aí vai plantar a semente da dúvida na cabeça dela e ela vai falar, mano, por que que essa minha amiga ficou com esse cara? Por que que a fulaninha que eu sigo fala tanto com ele e manda coraçãozinho e sai com ele? E aí, elas vão começar a alimentar e você só fazendo o básico, pronto, você já tem ali, ó, um leque de possibilidades. E aí você vai explorando isso, conforme a sua cabeça permitir. Mas é só o comecinho, cara. Conversem, mano. Parem de ser... Também não vamos ficar falando pra conversar, que os caras vão chegar falando de nerdolice, né? Tipo, se você tem o básico do small talk, você consegue falar com qualquer pessoa.
É verdade, isso é uma grande verdade. Então, assim, não adianta você também achar que o problema é o shape, é o carro, é a casa, é não sei o que lá. Cara, não é. Não é, cara. Não é. O problema é que o coração de vocês está cheio de dúvidas e de medo de rejeição. Rejeição é um sentimento maravilhoso. Tomar um não constrói fibra pra caralho. Eu só cheguei onde cheguei pela quantidade abusiva de nãos que eu tomei em vida. E eu fui tomando não, tomando não, tomando não, tomando não. E fui ligando cada vez menos. Hoje eu sou impermeável. Um pouco psicopata. Exato. Sim, porém impermeável.
E é aquela lá, tipo, todo mundo já ouviu, ah, por que que quando eu tô namorando, ou o cara tá namorando, todo mundo dá em cima? Porque, tipo, o cara ele tá tão despreocupado que ele sai, ou ele tá, tipo, vivendo a vida dele só, curtindo, velho, tá querendo ser feliz. E a mina, ela tem interesse por isso. Não no cara que chega nela e fica igual um retardado betando ela. É só você ser você, mano, só conversa, seja legal, tá, não foi dessa vez, vão ter outras, milhares. É só você ir construindo. Vai chegar uma hora que seus sim, eles vão ficar iguais aos nãos. E aí você vai subindo. Sim, 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 sim. Vai chegar uma hora que vai ficar fácil.
É bem isso, Pavan. É bem isso. E eu quero saber do futuro, Pavan. Tá vindo um Pavanzinho por aí?
Cara, já que você vai me dar esse espaço, eu estou querendo sair do Nelas. Sair do Nelas por quê? Inclusive, eu vou contar isso em primeira mão. Nem você sabe disso. Fábio Nelas... Fábio Nelas agora é um Fábio Della. Largou, deletou a conta falando putaria pra não sujar o currículo dele. E aí, cara, eu tô querendo já faz tempo, todo mundo sabe que o sonho da minha vida é ter um filhinho, ter um Pavanzinho pra eu levar no estádio, pra eu cuidar, mulher maluca nas minhas costas, e é isso que eu tô em busca aí. Em breve, Clã Nelas vai se tornar o clã dela. E aí, se Deus quiser, vai ficar clã dela, né? Pra sempre. Mas se não, eu volto aí pro
a sua menos, inocência, também. A sua inocência a respeito disso é tão pura que eu tenho medo de sujá-la.
Cara, não é inocência. É, assim, eu sei da loucura que é. Eu sei que vai ser engraçado, vai ser uma temporada boa. Eu gosto do difícil, Leonardo. A gente, vê, é difícil as coisas aqui? Tipo, em relação à mulher? Não, cara. A gente, ó, que legal. Tamo conversando aqui, não sei o que tem, papapá. E já era. Agora eu quero a dificuldade. Eu quero o mais difícil. Onde é, mano? O mais difícil, o mais demorado, o mais custoso, o mais sofrido. É ali que eu vou, velho. Porque eu sei que vai chegar, vai valer a pena. Se vai durar uma semana e eu vou cansar e vou querer voltar pro Neros, aí outra história. Mas eu vou tentar. Então eu tô nessa.
Cara, conselho de um cara que é pai. Tá? Você nunca vai estar pronto pro pesadelo que é. E nunca vai estar pronto pro amor que é. Então acho que você vai gostar da parada. Cuidado, faça direito, ok? E se rolar, serei padrinho, ok? Fala aqui em primeira mão.
Não, com certeza. Não existe possibilidade de não ser padrinho. Mas vai rolar sim. E ainda a gente tem ainda... Análise, calma. A gente tem ainda a Pavantur rolando, que não tá fechada. A gente tem que ver como é que vai ser recebida aí essas informações. Mas logo menos, os caras já devem estar descobrindo. Os caras são uns lixos, uns ratos. Mas tamo jota, família. Pavan dela tá chegando, hein?
Inclusive, tour! Tour com Leonardo Oliveira e Matheus Pavan. Estaremos setembro no Rio de Janeiro, outubro em Florianópolis e novembro em Curitiba. Preparem seu coração. Preparem as suas esposas. Me frite 12 chiquenitos enquanto eu transo a sua esposa, por favor.
Repetindo. Região metropolitana ali de Campinas também, durante assim, vai que tem uma sexta-feira que eu quero fazer alguma coisa, dá pra gente ir também, Campinas, Pauline aí, ó, vamos fazer uma festinha boa também, Fabinho.
Inclusive, eu quero falar que rolou ontem o nosso primeiro Velho Normal. Velho Normal, aglomera Brasil, fui pra um bar finalmente à noite, eu, Matheus Pavan e o cara lá, e aí a gente... A gente curtiu muito, cara. Tipo, eu tava com muita mina. Matheus Pavan estava mais louco que a Luísa Erundina na eleição de 82, passando mal, botando o tênis, batendo na parede pra ir pro bar.
tem um vídeo meu gritando: Jair Bolsonaro, por que você me tirou do close de frente da presidência da república, seu filho da puta? E eu postei isso e vi de manhã e falei: meu Deus, cara, o que aconteceu?
Então assim, tipo, os bares estão reabrindo, a galera já tá louca pra transar, tem muita mulher carente, a janela de oportunidade tá aí pra você que quer ser um nelas, basta jogar as cartas direito, correto, Pavan?
Correto. E ó, minha DM tá aberta, cara, se você quiser mandar, aí ó, manda print lá, o que que eu falo pra essa mina, eu vou e vou te ajudar, cara, eu quero mais pessoas nessa vida aí, porque eu tô abandonando, eu preciso deixar o legado, não posso deixar esquecido isso aí. Então ó, pode pedir ajuda aí, a gente vai achar uma mulher pra você. Então, ajude, ajude o Beta, é o novo programa. Vai mandando a gente vai resolvendo sua vida.
Falando em programa, fale seu jabá, Pavan. Estamos quase com uma hora de programa aqui, eu quero que você fale sobre o seu podcast, que é sensacional, inclusive, que é gravado aqui no quarto de lado, nas dependências de Calabasas, que é o Pavancast. Conte-me mais.
Bom, Pavancast, acho que a maioria da galera que ouve aqui já ouve o Pavancast também. É, peguei bastante gente que ouve você e gostou. Muito obrigado pela audiência, inclusive. Começou displicente, eu nem queria gravar. Se não fosse Leonardo, esse programa, o primeiro Pavancast, nunca teria ido pro ar. E é isso. Todo sábado estamos gravando. Só coisa absurda. A última vez a gente gravou com o Lil Vinicinho. O Loen já participou várias vezes lá, Magal também. Tô curtindo muito fazer, vou continuar. E ouçam o Pavancast. Acabando esse aqui, vai lá procurar. Tem bastante coisinha pra vocês ouvirem. E sábado tem de novo.
É isto. Pavan, considerações finais no 21º Loen Talks. O primeiro Calabasa Chronicles. Acho legal de fazer de tempos em tempos. Tipo, cada três meses, sim, assim, lançar um desse que é bom, cara. É bom.
Cara, a gente vai ter, com certeza, outros. Porque a quantidade de história que teve e que a gente não contou, porque a gente não pode... E das que vão acontecer, eu tenho certeza que vai vir coisa boa. Então, muito obrigado por ter me convidado. Muito obrigado por todo dia eu dar uma risada de desespero do Coringa, porque eu não sei como reagir às situações que acontecem aqui, envolvendo política, futebol, esporte, internet, televisão, Rede Globo. Então, muito obrigado por tudo. Espero estar aqui daqui 2 meses contando outras histórias e com a minha esposa com um filho na barriga.
Já grávida de 8 meses, né?
Já, tomara, que já embuchei já. Graças a Deus.
Galera, pra quem ouviu, muito obrigado. Esse foi mais um Loen Talks. A gente de vocês é incrível. Batemos 600 mil, 500 mil plays, vocês são malucos. A todo mundo que ouve, manda na DM, que posta no Instagram, que me ajuda na Apoia-se, que manda dinheiro no PicPay, que manda foto pelada. Eu amo vocês, vocês fazem um bastardo egocêntrico me sentir melhor. Muito obrigado. Então segue lá nas redes sociais, me segue no Twitter, Loen27, minha conta não cai mais, obrigado, senhor. E me segue também no Instagram, instagram.com/loen, com 0 e com 3, fica L03. NL03N. Quer mandar dinheiro? Quer ajudar? Quer que tenha mais Loen Talks? Vai no meu Apoia-se. Eu trabalho 16 horas por dia. Eu queria só fazer podcast, mas para isso eu tenho que pagar pensão. E minha mulher está louca para me prender, porque ela me odeia. Então, assim, me ajuda que tem podcast todo dia. Eu quero botar o Flow para mamar, entendeu? Os caras do Flow são cansados. Os caras do Flow é um bando de maconheiro. Eu e o Pavão com uma mesa de equipamento põe os caras do Flow para mamar. Isso é um fato. Vocês estão dando
mole. Não tem chance, não tem chance.
Os caras não batem de frente. É outro patamar, família. É outro patamar. Obrigado a todo mundo que ouviu. apoia.se/loentalks, hein? Manda lá. Eu sei que seu celular voltou ao normal já pós-Covid, você tá em casa e tá economizando dinheiro. Me dá esse dinheiro. Eu vou usar muito melhor do que você. É uma ameaça.
Exatamente.
Um beijo a todos. Fique com Deus. Até a próxima e tchau.
Beijão. Tchau, tchau. Yeah. All you self-promoters are janky. We established like the Yankees. This whole fucking game thankless. We moving militant, but somehow you the one tanking. No limit to where I could take it. And you know me as a crisp bottle sender. Check pick-upper. I thought we looked out for one another. Saw us all as brothers in a struggle. Too blessed to be humble. I guess it's different in the city I come from. All of a sudden I got people showing how much they truly resent me. They hold a meaning to spells envy. They trying to tempt me. The higher I get, the less they accept me. Even had the OGs try and press me. Ha 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 ha. No way out, cause I'm already in it. I'm not attending when I do a show and get a ticket. Good business can clean millions, I got the vision. I been had it since no scrubs and no pigeons. Even back when I wasn't as popping. When they told me take a R&B nigga on the road, and I told them no and drew for Kendrick and Rocky. I tried to make the right choices with the world watching. Mike never tried to rap like Pac.
Pac never tried to sing like Mike. Those my dad's words to me when I asked him how to make it in life. And I always said my mother gave the greatest advice. Yeah, look at me now, they look at me like the golden child. Can't nobody hold me down, especially not right now. Certain shit is just too wild to reconcile. Take that, no love in their heart, so they fake that. DiCaprio level, the way they play that. Damn, nigga, what is that? You don't hear no songs, they hit my phone like you did that. They even hit my line like where you been at. It's always on some shit like when can I get a favor, or where my bitch at. Like I'm about to tell you where she been at. Costa Correas, I got a kidnap. She ain't sorry and I ain't sorry. It's too late for sorry. Green, white, and red on my body, cause I'm dipped in Ferrari. All she wanna do is get high and listen to Party. She complain, I tell the driver to drop her at Barney's. My summer diet is just rosé and calamari. Look, now you got me started. I'm the black sheep, rest in peace to Chris Farley. I got a lot to lose, cause in every situation I'm the bigger artist, always gotta play it smarter. Y'all shook up, I'm here on the cook up. Cameras pointing every time I look up. That's why I gotta duck behind Chubb's shoulder just to hit the cush up. Sponsorship dollars are sky high. He be like, Drake, will you please stop smoking la la? Chubb's why I try, I'm a thug, I'm a die high. Got the rose pink tinted lenses, it's a Wednesday. Architects taking dimensions, they redoing the entrance. Yeah, redoing the entrance, kinda like when you niggas drop on some again and again shit. And you still never quite get it. Meantime, Drizzy over there trying to make it dance to this. Yeah, I make it dance to this. I roll big body, wide body, Calabasas, roll winder, sunshining, wax tires. See Chris Jenner, I beep twice and I wave. The rest of you boys, I blow keeks right in your face. Pistol by my bed, I'm asleep, but I'm awake for that one night when niggas try reach inside my safe. Don't push me, cause I'm way too uneasy nowadays. These guys move so greasy nowadays. I tell you my life and y'all don't believe me when I say it. Say my stories for down the line. I'm too ahead of the curve every time. Just total the hits and see what you find. You SWV cause you weak and I'm always, always on your mind. Yeah. And we can't stop. Make you dance to this. I'ma make you wanna dance to this. Ha 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 ha. Bad breed, bad boy.